esta sessão de audições da parte da tarde do Grupo de Trabalho da Lei de Bases do Clima. Quero começar por dar as boas-vindas aos nossos convidados, a doutora Rita Oliveira Pinto, o doutor Tiago dos Santos Matias e a doutora Érica Chambal, da CMVM, que hoje nos vêm dar alguns contributos para aquilo que é o nosso processo de especialidade da Lei de Bases do Clima. Queria começar por agradecer a vossa disponibilidade e a vossa presença e dar-vos nota de que esta audição vai ter lugar tendo por base três rondas. Uma primeira intervenção inicial dos nossos oradores convidados, que durará entre 12 a 15 minutos, em que, se for mais do que um a ter que intervir, peço que tenham o cuidado para distribuir o tempo entre as diferentes intervenções, portanto, 12 a 15 minutos para a primeira intervenção. Depois, uma segunda ronda de 3 minutos a cada senhora ou senhor deputado que queira questionar os nossos convidados. E, por fim, uma ronda final em que os nossos convidados terão também um tempo global de 10 minutos para responder às questões que, entretanto, tenham surgido e também para concluir, obviamente, as suas opiniões sobre este tema. Sem mais delongas, eu passo então à primeira ronda, passando a palavra aos nossos convidados, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade e os contributos.
Boa tarde a todos. Desde já, também queria agradecer o convite que foi dirigido à CMVM na pessoa da sua Presidente, doutora Gabriela Figueiredo Dias, que por impossibilidade de agenda me pediu a mim e aos meus colegas Tiago e Érica para estarmos presentes em representação da CMVM. Queria desde já ressaltar o tema das finanças sustentáveis tem merecido uma especial atenção por parte da CMVM, que se encontra fortemente empenhada em contribuir para os desenvolvimentos nesta área. Com efeito, a par do financiamento público, a angariação de financiamento via mercado de capitais para projetos sustentáveis é crucial para a transição para uma economia mais verde e inclusiva. Esta transição é inevitável. A questão é como a conseguiremos realizar da forma mais célere e eficiente, acautelando os diferentes interesses dos intervenientes de forma ordenada e sem prejuízos colaterais desnecessários. Acreditamos que, para ser bem-sucedida, esta transição deverá contar com o esforço conjunto e o contributo de todos, desde o Estado, com a assunção de compromissos políticos e a adoção de políticas públicas e legislação, o setor público, que deverá liderar pelo exemplo, mas também as empresas privadas, os participantes do setor financeiro, os investidores, bem como os reguladores e supervisores financeiros. E refiro-me aqui à sustentabilidade, não só em matéria de alterações climáticas, à qual tem sido dada prioridade na agenda internacional e europeia, considerando a sua urgência e as metas desafiantes do Acordo de Paris, mas à sustentabilidade de natureza ambiental, mais abrangente, e à sustentabilidade de natureza social. A CMVM, no âmbito da sua missão de assegurar a proteção dos investidores e a integridade e a estabilidade do mercado financeiro, acredita ter um papel muito significativo no sentido de criar conhecimento, de modelar tendências e comportamentos, de assegurar que a informação relevante é comunicada aos investidores e de prevenir comportamentos que façam apelo a fatores de sustentabilidade que não têm correspondência com as características dos produtos oferecidos. Com efeito, a divulgação de informação de qualidade, consistente e comparável, de forma clara e acessível em matéria de sustentabilidade, é fundamental para assegurar a credibilidade e a integridade do mercado e a proteção dos investidores. Ciente do seu caráter prioritário, a CMVM tem assumido um forte compromisso com as finanças sustentáveis, tendo realizado diversas iniciativas nesta matéria, tal como um documento de reflexão e consulta sobre o tema, a participação no grupo de trabalho liderado pelo Ministério do Ambiente e da Transição Energética, e a assinatura, em conjunto com outras instituições, da Carta de Compromisso para o Financiamento Sustentável em Portugal, com vista a promover a incorporação de critérios ambientais e de sustentabilidade na atividade do setor financeiro. Também em linha com as prioridades definidas para o ano de 2020, desenvolvemos um modelo de relatório para reporte da informação não financeira, que visa apoiar as empresas no cumprimento do dever de divulgação deste tipo de informação. E dessa forma, promover a comparabilidade da informação divulgada e reforçamos também a comunicação externa no ano passado, através da atualização de uma área dedicada do nosso website dedicada à sustentabilidade, a participação em webinars e a realização do primeiro encontro de sustentabilidade com as nossas entidades supervisionadas. Sendo novamente uma das prioridades da CMVM para 2021, estamos a trabalhar num conjunto de recomendações às entidades supervisionadas que visam suportá-las na adoção de uma abordagem consistente e rigorosa, com reforço da qualidade da informação e dos serviços prestados para melhor proteção dos investidores. Mas precisamente porque esta matéria carece de informação de qualidade, consistente e comparável, a nível europeu e internacional, a CMVM participa ativamente nos grupos de sustentabilidade da ESMA e da IOSCO, que são conjuntos reguladores a nível europeu e internacional, respectivamente, na elaboração de projetos legislativos e pareceres, na adoção de práticas de convergência de supervisão e de requisitos harmonizados a nível internacional. Os mercados de capitais têm reagido à transição para uma economia mais verde, resiliente e inclusiva. Verifica-se uma crescente oferta de produtos com objetivos de sustentabilidade e uma crescente preferência dos investidores por este tipo de produtos, como se evidencia por números. Só em 2020, o mercado global de emissões de green bonds angariou financiamento na ordem dos 300 mil milhões de dólares. O mercado global de social bonds ascendeu a cerca de 130 mil milhões de dólares, com um aumento de cerca de 700% face a 2019, para responder aos problemas sociais acentuados pela crise pandémica. Também o mercado de fundos de investimento em matéria de sustentabilidade viu o seu número duplicar na Europa face a 2019. Já a oferta destes produtos no mercado nacional está ainda numa fase embrionária, mas já se verificou uma tendência crescente em 2020. Também desenvolvimentos recentes no plano internacional constituem sinais positivos e terão um forte impacto em matéria de financiamento sustentável. Com efeito, a China, responsável pelo maior número de emissões de carbono, anunciou a sua intenção em atingir a neutralidade de carbono antes de 2060. A administração dos Estados Unidos da América, o segundo maior responsável por emissões de carbono, anunciou que pretende regressar ao Acordo de Paris e atingir a neutralidade de carbono em 2050. Tendo intenções similares sido anunciadas pelo Japão e a Coreia do Sul, países também com uma grande cota nas emissões de carbono. A Europa anunciou a meta global de canalizar para a ação climática pelo menos 30% do montante total das despesas do quadro financeiro plurianual para 2021-2027 e do instrumento Next Generation EU, no valor de 750 milhões de euros. Neste enquadramento, reconhecemos a importância de políticas e medidas regulatórias dirigidas ao apoio, aprofundamento e concretização das tendências relacionadas com a incorporação de objetivos de sustentabilidade em todas as dimensões do funcionamento da nossa sociedade e da nossa economia. Queremos, no entanto, que esta iniciativa legislativa carece de uma articulação mais profunda com as iniciativas legislativas europeias já aprovadas ou em curso, destacando em particular as seguintes: a diretiva relativa à divulgação de informações não financeiras, que se encontra transposta no ordenamento jurídico nacional desde 2017 e que impõe a obrigação das empresas informarem no seu relatório e contas anual sobre a ponderação dos riscos e os impactos em matéria ambiental, social e de governo societário na condução da sua atividade, e não apenas quanto aos aspectos climáticos. Temos também o Regulamento Europeu relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros. Este regulamento é aplicável desde o passado dia 10 de março. Considera o dever fiduciário das empresas de investimento, gestores de ativos e consultores de investimento, impondo-lhes a obrigação de informarem sobre a forma como incorporam os fatores de sustentabilidade na análise de risco e decisões de investimento. O Regulamento da Taxonomia estabelece os critérios para determinar se uma atividade económica é qualificada como sustentável do ponto de vista ambiental, sendo a mitigação e a adaptação às alterações climáticas uma parte dos objetivos ambientais. Estão também já em preparação os critérios para definir a taxonomia social. Este regulamento vem exigir às empresas e às entidades financeiras que divulguem em que medida as atividades que prosseguem estão alinhadas com a taxonomia, salientando a importância da realização de investimentos para a esperada transição e o crescente alinhamento com a taxonomia. O Regulamento dos Benchmarks vem prever os índices de referência da União Europeia para a transição climática e os índices de referência da União Europeia alinhados com o Acordo de Paris. Temos também a revisão, em fase final, das diretivas relativas à gestão de ativos e do mercado de instrumentos financeiros, que consideram o dever fiduciário das entidades gestoras de ativos e intermediários financeiros, exigindo que tenham em conta os riscos de sustentabilidade na organização da sua atividade, bem como as preferências de sustentabilidade dos investidores. E também, por fim, gostaria de alertar que se encontra em discussão na União Europeia o tema do governo societário sustentável, que poderá resultar numa iniciativa legislativa, no sentido de obrigar as sociedades a incluir fatores e riscos de sustentabilidade na condução da sua atividade. Assim, consideramos que, em vários aspectos que assinalaremos em detalhe no nosso parecer, os projetos legislativos sobre o clima carecem de uma reflexão aprofundada. Para não ultrapassar o tempo que dispomos, destaco as seguintes mensagens. Desde logo, a natureza de lei de bases, com a definição das opções político-legislativas fundamentais em matéria de clima, concretizadas em diretrizes, princípios e objetivos, não nos parece ajustada para prever disposições que definam normas de conduta concretas e prescritivas respeitantes ao setor financeiro e ao governo societário. Recomendamos, pois, uma postura cautelosa nestas matérias, que têm sido objeto de um acelerado desenvolvimento regulatório a nível europeu e versam sobre realidades em constante evolução, sob pena de soluções de caráter puramente nacional poderem ficar rapidamente atualizadas. Mas mais importante ainda é assinalar que o quadro normativo europeu procura responder às preocupações expressas nos projetos legislativos sobre o clima, no que respeita aos serviços de investimento e instrumentos financeiros e ao reporte de informação, e que esse quadro normativo consta, sobretudo, de regulamentos europeus diretamente aplicáveis no ordenamento jurídico nacional ou de diretivas já transpostas, pelo que as iniciativas que versem sobre estes assuntos têm, necessariamente, de ser articuladas com essas normas europeias. As diretivas referentes à transparência requerem o relato de informação financeira e não financeira referente à incorporação de fatores e riscos de sustentabilidade. Tal vai permitir aos investidores, às empresas de investimento e entidades gestoras de fundos, obterem a informação necessária para o seu processo de decisão de investimento. Por outro lado, às empresas de investimento e entidades gestoras de fundos, cuja relação fiduciária com os investidores lhes requer a atuação em função dos interesses destes, serão elas próprias requeridas a incorporar os fatores e riscos de sustentabilidade no seu processo de decisão de investimento. Por último, assinalo também que as métricas e conceitos são objeto de harmonização através de definições comuns para permitir uma comparabilidade e, no futuro, um quadro harmonizado de notação de sustentabilidade. Assim, num quadro de atualização cada vez mais integrado de um mercado crescentemente comum, importa que a atuação e quadro legislativo nacional esteja alinhado com o quadro europeu harmonizado, não apenas para assegurar aos stakeholders nacionais um quadro de atuação competitivo, mas também que lhes permita e fomente o seu crescimento para além das nossas fronteiras. Assim, colocamos-nos agora à disposição dos senhores deputados para as questões que queiram colocar, esperando ter cumprido aqui o tempo que nos foi dado. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutora Rita Oliveira Pinto. Passamos então à segunda ronda. 3 minutos para cada senhora ou senhor deputado que queira usar da palavra. Passo a palavra de imediato ao senhor deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, e cumprimentar de forma muito expressiva a doutora Rita Oliveira Pinto, bem como o doutor Tiago Santos Matias e a doutora Érica Chambal, da CMVM, e dizer que, no entender do Partido Socialista, esta configura uma audiência da maior importância. Não se trata de financeirizar a transição ecológica, trata-se sim de utilizar a ferramenta e utilizar o enquadramento financeiro que já existe na nossa sociedade para, de facto, fazermos o que é necessário fazer. Não é, como ouvimos hoje de manhã, esperar pelos mercados financeiros para agir, mas sim mudar os mercados financeiros, sendo tão radicais quanto necessários para que, efetivamente, se faça a transição ecológica. E aquilo que a doutora disse, se me permite a expressão, é, de facto, radical, porque vai à raiz do que é o sistema financeiro e obriga os dirigentes empresariais e os mercados a considerarem as matérias de índole ambiental e climática no seu governo, nos relatórios que prestam para os seus acionistas, e isso é justamente uma matéria que nós procuramos adotar no nosso projeto de lei do Partido Socialista. Nós temos um capítulo muito alargado e muito extenso, que lhe pergunto se tem a oportunidade de ver e de analisar, e que procura justamente introduzir estes princípios de forma muito clara em relação a estas obrigações junto dos dirigentes empresariais. Pergunto-lhe se entende pertinente que, a par disto, possa ser promovido uma alteração legislativa junto ao Código das Sociedades Comerciais e do Código de Valores Mobiliários para se poder refletir estes princípios, estas normas, nesses outros diplomas. E pergunto-lhe também como é que devemos enquadrar isto com o conjunto muito grande de iniciativas europeias que referiu. De facto, acho que todos nós temos expectativa em relação a esses diplomas, mas a verdade, o facto é que, bom, não sabemos quanto tempo é que eles vão demorar. A taxonomia parece estar a avançar bem. O projeto de lei de base do Partido Socialista, e creio que nisso não é o único, refere essa taxonomia como algo relevante a considerar. Diga-se de passagem, não só para a parte do Governo de Financiamento Sustentável, mas também como para os instrumentos financeiros públicos. E, portanto, perguntava-lhe, de facto, tendo em conta cá esta iniciativa europeia, o que é que nós, na gestão do nosso projeto, devemos fazer? Devemos deixar mais omisso? Devemos tentar ser pioneiros e aqui colocar pressão junto da comunidade europeia para que eles avancem mais rapidamente? Essa, tendencialmente, é a nossa posição. E, portanto, deixar-lhe essa pergunta. Termino, Sr. Presidente, já que o meu tempo também está a terminar, com as sociedades reguladoras. O nosso projeto é, creio, o único, que refere uma obrigação da parte das entidades reguladoras para que elas façam um relatório que analise a exposição financeira que os vários setores têm aos impactos climáticos e aos riscos climáticos. Pergunto-lhe se acha que a CMVM tem condições para fazer esta análise e qual é que seria a sua utilidade e se, portanto, se lhe parece bem esta nossa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados, e também cumprimentar a Dra. Rita Oliveira Pinto, Tiago Matias, Érica Chambal, pelo contributo e pela disponibilidade de estarem este bocadinho connosco a falar sobre este tema tão importante. Eu queria transmitir-vos que, da parte do PSD, compreendemos muito bem o que nos quiseram transmitir sobre a preocupação que temos em comum das finanças sustentáveis, do financiamento via mercado de capitais de projetos de sustentabilidade e de aproveitar, de facto, o mercado e os mercados, os fundos de investimento, para fazer a transição ecológica e, enfim, de articularmos sempre com as diretivas europeias. Compreendi muito bem o que nos quis dizer sobre o cuidado que temos que ter sobre o papel da Lei de Bases do Clima, não ser um papel que enfrente diretivas que são as diretivas de, creio eu, que se estará a referir à Diretiva 95 de 2014, está em vigor em Portugal desde 2018, portanto, desta obrigação de reporte de entidades de grande dimensão dos seus investimentos, do reporte de informações relacionadas com o clima pelas próprias entidades. Também estamos muito, muito sensibilizados e com a elaboração da taxonomia europeia e entendemos que é um tema para esta nossa discussão e o enquadramento que acabamos por dar às entidades administrativas independentes na proposta de Lei de Bases do Clima do PSD. No fundo, fazemos um enquadramento para entidades com funções de regulação da atividade económica, justamente para que possam, pela Lei de Bases do Clima, não enfrentando nenhuma diretiva que esteja em funcionamento com o cariz europeu que essas diretivas têm e devem ter num mercado que é cada vez mais um mercado comum, de as entidades independentes com funções de regulação poderem colaborar com o Conselho de Ação Climática, que é de resto uma entidade independente que, no fundo, quase todas as propostas de Lei de Bases do Clima prevêem que seja uma entidade que acompanhe a ação climática, que possam assim cooperar, que assegurem a consideração, a prevenção, a monitorização dos riscos climáticos na atividade dos agentes económicos. É este o enquadramento que pensamos que pode ser, de facto, de uma lei de bases, que sequer uma lei que no fundo jogue com todo o edifício legislativo que existe em Portugal e, portanto, que entidades como a CMVM possam apresentar ao Conselho para a Ação Climática, depois na elaboração de um relatório anual sobre o estado do clima, na publicação num portal da Ação Climática, na publicação de toda esta informação aos cidadãos, possam também refletir a monitorização dos riscos climáticos na atividade dos agentes económicos e desta forma depois também ter uma vertente de incentivar à mudança. E, portanto, eu também deixo um bocadinho esta pergunta de se, no vosso entender, numa lei de bases, que se quer de facto uma lei de bases, uma verdadeira lei de bases do clima, se este é o enquadramento que se pode de facto fazer a entidades reguladoras, que não choque com o que se quer que também seja legislação comum e europeia e que já está em vigor há bastantes anos, e se a vossa avaliação de impacto desta legislação é boa, se pode fazer mais alguma coisa no quadro da Lei de Bases do Clima para que isso se efetive. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, agradecer, obviamente, os contributos da CMVM, mas devo dizer, obviamente, que não partilho nem da análise e muito menos do entusiasmo, porque aquilo que ouvimos é que o mercado está a funcionar e vai resolver o problema das alterações climáticas. Portanto, há dois problemas. Então, se vai resolver, porque é que ainda não resolveu? E porque é que não está a resolver nesse caminho? E, segundo, porque é que o mercado e o livre mercado nos trouxe a esta situação? Estas são as questões que se colocam. Aliás, se olharmos para o exemplo da Bolsa Portuguesa e de quem paga impostos em Portugal, nós percebemos que o livre mercado tem uma particularidade, é que as grandes empresas em Portugal escolhem estar na Holanda ou noutro paraíso fiscal para fazerem o que mais lhes interessa, que é ganhar mais dinheiro, pagar menos impostos, sendo que pagam, obviamente, o salário mínimo português. E, portanto, esse é um problema do livre mercado é que nós não conseguimos, obviamente, incluir medidas de responsabilidade social, medidas de igualdade social, medidas de justiça social e climática na economia. O que nós precisamos é de uma regulação da economia. E sobre isto, naturalmente, obviamente, a CMVM não nos disse absolutamente nada, porque acredita que os players, não é assim que se diz, vão desenvolver nesse sentido. Se nós olharmos, por exemplo, para uma notícia que saiu hoje, mas é uma entre muitas outras, os 7 maiores bancos nos Estados Unidos têm como seus diretores 77% das pessoas que tiveram ou estão ao mesmo tempo em grandes empresas poluidoras, petrolíferas e outras. Existe um imenso casamento entre a economia real e a economia do petróleo e de outras entidades poluentes que dominam em grande medida a economia. Portanto, da nossa parte, obviamente, nós entendemos que o livre mercado por si só não nos traz qualquer solução. Entendemos que constituir mercados de carbono e que depois na próxima são secundarizados e especulados não traz, como prova o mercado europeu, nenhuma redução drástica das emissões de gases de estufa e, pelo contrário, o que nós vemos com o funcionamento do livre mercado é que as reduções drásticas de emissões com gases de efeito de estufa correspondem a períodos de recessão, a períodos de crise, a períodos de empobrecimento da população. Portanto, o que nós precisamos é, de facto, ter uma redução drástica das emissões, mas com políticas que garantam a igualdade, não com políticas, obviamente, que garantam mais desemprego e mais pobreza. E, portanto, aí temos, de facto, uma grande divergência de fundo. As perguntas que eu gostaria mesmo de fazer é mesmo isto, se acham que o mercado está a resolver o assunto, gostaria que olhassem para os gráficos das emissões, não é? a nível global, e nos dissessem que está a resolver como, porque continuamos, por exemplo, a produzir, a ir buscar petróleo num continente para exportá-lo para outro continente, para transformar em plástico, para comercializá-los noutro continente. Isto não é sustentável, mas isto é o livre mercado, porque é a divisão internacional de trabalho, em que se atribui a cada país ou a cada região a produção de certos bens, para ter salários mais baixos, com um enorme custo ambiental. Pronto, onde é que está aí a solução do livre mercado para as alterações climáticas, porque não vemos, pelo contrário, vemos que tem sido um problema e o que nós precisamos é de uma economia solidária e, portanto, da sociedade e do Estado a imporem regras à economia no sentido de justiça social e justiça climática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português.
Conseguem-me ouvir?
Perfeitamente, Sra. Deputada.
Okay. Estou aqui a ter um problema. Bom, antes de mais...
Não estamos já a conseguir vê-la.
Não? Bom, se não tiver problema, eu não estou a conseguir resolver.
Prossiga. Ok, já conseguiu resolver, sim. Já estamos a ver. E a ouvir.
Já?
Agora deixámos de ver, okay. Mas continuamos a ouvir.
Pois é que quando eu saio do ecrã, retira-me a possibilidade de ter vista. Mas pronto, não interessa, acho que eu queria cumprimentar naturalmente a CMVM pelos contributos que nos deixou, que naturalmente, como é expectável, não vão ao encontro da análise que fazemos, sobretudo das causas, dos problemas que naturalmente nos levam a concluir que as soluções não passarão exatamente pelos mecanismos que nos levaram à situação de irracionalidade na utilização de recursos e irracionalidade na resposta. Portanto, não perderia muito tempo com esse distanciamento, que penso que é mais do que conhecido. A questão que lhe coloco tem a ver com o facto de a CMVM estar ou não vocacionada e se tem os meios próprios que lhe permitiriam exercer, ou que se permitem, neste caso, exercer a função de supervisão na matéria climática. Porque um dos problemas que nós identificamos e temos identificado no que toca aos mercados financeiros e à banca é que os supervisores estão demasiado dependentes das grandes consultoras para exercerem funções de supervisão a todos os níveis. Por exemplo, no caso das auditorias é mais evidente. E, portanto, se esse problema, não é, que é das grandes consultoras que ao mesmo tempo atuam em nome do supervisor e depois prestam serviço às mesmas entidades que, em nome do supervisor, auditam, se essa prática já existe e já é tão presente digamos, na supervisão normal dos mercados financeiros e da banca, assumimos que, no plano ambiental e climático, dada a especificidade da questão, ainda se coloca mais a necessidade de recorrer a serviços externos e, portanto, a questão volta a colocar-se. Há de facto condições, não existirá aqui problemas de conflitos de interesses, existirão conflitos de interesses, e se é ou não possível que a SMVM tenha os meios próprios de auditoria capazes para supervisionar os mercados associados, por exemplo, ao carbono. Apenas mais duas. Estou com tempo?
Sim, senhor deputado, ainda tem 1 minuto.
Mas não tenho mesmo noção nenhuma nas condições em que estou. Mas dizia. Uma outra questão tem a ver com a necessidade de esclarecimento, e perguntava-lhe como é que se concretiza, do ponto de vista da avaliação dos ESG, não é? Dos fatores de sustentabilidade, como é que se faz essa avaliação, particularmente no fator que é o que aqui nos interessa mais, como é que essa avaliação é feita, ou olhando a que critérios em particular. Uma outra questão tem a ver com os relatórios de sustentabilidade que vão recebendo dos vários grupos. Quais foram os resultados materiais que, através da observação desses mesmos relatórios, é possível concluir a partir daquilo que são as obrigações verdes, né, os green bonds, no concreto, materialmente, o que é que isso significou a nível de investimentos, tendo em conta o vosso conhecimento mais alargado sobre esta questão? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu julgo que não temos nos nossos online, não temos outros deputados a quererem intervir, e por isso passamos de imediato à terceira ronda, em que os nossos convidados têm 10 minutos para uma resposta global às senhoras e senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado pelos vossos comentários e pelas vossas questões. Eu vou tentar endereçar no tempo que nos é concedido as questões, e também irei convidar os meus colegas Tiago e Érica a acrescentar e a complementar as respostas que irei dar. Efetivamente, fazendo aqui um apanhado, no, o nosso, a nossa perspectiva é que a regulação nesta matéria é muito importante e é necessária. Efetivamente, isso tem sido um esforço liderado pela Europa nessa regulação, e é uma regulação que ou já está em vigor e já é aplicável, ou em muito breve prazo o será. E, portanto, não temos aqui perante uma realidade longínqua que estamos à espera que isto venha a acontecer. Já está a acontecer. Grande parte destas normas que eu referi já são aplicáveis, e a partir de janeiro de 2022, tudo o que é relativo à taxonomia também será aplicável. Por um lado, eu gostava de frisar isso. Depois, também, no sentido também o que disse, ou seja, este nosso trabalho, esta nossa transição para uma economia verde e sustentável, só se consegue com o esforço de todos os intervenientes, e não só a nível europeu, como a nível internacional. Ou seja, porque a Europa tem liderado o processo regulatórios, mas efetivamente a percentagem de emissões de dióxido de carbono da Europa face ao todo o mundo é diminuta, e, portanto, precisamos dos esforços de todos os outros países e de todos os outros reguladores para atingir esta desejável transição. E, portanto, a questão de maior harmonização a nível europeu e maior harmonização a nível internacional é importante porque não são esforços separados a níveis nacionais que com isso que conseguiremos lá chegar, é a nossa perspectiva. Relativamente a uma questão que também nos foi colocada sobre as competências da CMVM. A CMVM, efetivamente, tem a supervisão das entidades que têm os valores admitidos à negociação em mercado e, relativamente a essas, a CMVM, desde 2018, que tem a competência para ver se dão cumprimento aos deveres legais em termos de reporte de informação não financeira. E, nesse sentido, podemos dizer que isto é uma matéria nova, é uma matéria que às vezes é difícil de quantificar, de mensurar e, portanto, sem prejuízo de haver alguns emitentes, ou seja, grandes empresas que já tinham alguma familiaridade com estes assuntos e já dedicavam importância à sustentabilidade ainda antes de haver estes deveres legais de relato e reporte de informação não financeira, a maior parte das empresas que nós temos visto ainda têm alguma dificuldade em reportar este tipo de informação. E, efetivamente, na nossa supervisão nós vemos que elas reportam, mas aquilo que queremos é que a informação reportada seja de qualidade, seja consistente e seja comparável. E, nesse sentido, trabalhamos com as entidades supervisionadas em vista de uma melhor qualidade da informação que é reportada. Também sentimos essa necessidade e achámos que era um contributo importante para o mercado a tal elaboração do modelo de reporte de informação não financeira para ajudar e orientar no reporte desta informação e para também permitir a comparabilidade entre este tipo de informação. Relativamente ao relatório anual que aqui é referido, a CMVM tem competência para, no fundo, ver se as entidades aquelas que são sujeitas à supervisão cumprem ou não com os deveres legais, asseguram os princípios da qualidade de informação, mas efetivamente não tem skills, know-how e experiência em questões meramente técnicas climáticas. E, portanto, aquilo que pode fazer é questionar e tudo, agora não pode entrar substancialmente em termos de muito técnicos a nível climático, porque não tem competências para tal. Relativamente ao relatório que aqui é referido, também queria deixar, ou seja, como referi, o compromisso e o empenho da CMVM com esta matéria é grande e, portanto, tudo faremos ao nosso alcance e dentro das nossas possibilidades e competências para colaborar nesta matéria. Mas, ao contrário do que se passa com outros reguladores do sistema financeiro, nomeadamente o supervisor dos bancos ou o supervisor das seguradoras, a CMVM tem um leque alargado de entidades dos mais diversos setores de atividades. Portanto, nós temos empresas que supervisionamos ao nível do gás, ao nível da energia, ao nível da construção, ao nível da distribuição, e o impacto dos riscos climáticos é necessariamente diferente em cada uma destas empresas e setores de atividades. Para além destas empresas cotadas em diversos setores de atividades, nós temos também a supervisão dos intermediários financeiros, de operadores do mercado, de auditores, de todo um tipo de entidades que está sujeito a regimes jurídicos distintos e cuja integração dos riscos e fatores de sustentabilidade é necessariamente diferente. E, portanto, a dificuldade que nós vemos relativamente ao relatório, que eu acho que isso depois também poderemos aprofundar no nosso parecer, é ter um relatório, ou seja, nós não estamos a cobrir o setor bancário ou assegurador. Ou seja, os setores de atividades aqui são tantos e as entidades de natureza tão diversa que teremos de ver aqui, ou seja, como é que se poderá, de uma forma não impossível dizer o que faz o do gás, ou da eletricidade, ou do retalho, como é que poderemos endereçar esta informação que aqui nos é pedida. Não querendo tomar o tempo todo, se calhar passaria aqui a palavra ao meu colega Tiago e depois à Érica, ou se calhar até passava primeiro à Érica, que poderá falar aqui destes aspectos mais dos emitentes, e depois convidava aqui o colega Tiago a dizer umas palavras finais. Érica, por favor.
Boa tarde. Relativamente às questões que foram colocadas acerca do reporte da informação não financeira, de facto, o que a Rita diz, é facto. Nós temos, uma grande assimetria informativa. Neste momento, os relatórios de sustentabilidade, ou pelo menos até à data em que a CMVM decidiu avançar com o um modelo de reporte de informação não financeira, o que se percebeu até essa data é que havia, de facto, emitentes que prestavam muita informação, emitentes que prestavam pouca informação, mas depois havia também questões relativamente, ou seja, havia uma grande assimetria informativa, mas para além disso ainda havia a questão adicional de estarmos a falar de emitentes que são de áreas diferentes e, portanto, a forma, as diretrizes que adotam, por exemplo, para o reporte de informação é muito diferente. A forma como apresentam os próprios relatórios, coloca questões para quem vai ler os relatórios, porque dificulta muito a comparabilidade entre a informação prestada. Havia questões também relativamente à qualidade da informação que estava a ser prestada em alguns relatórios. As dificuldades que a Rita mencionou a propósito de uma eventual elaboração de um relatório pela CMVM, tentando cumprir o que seria proposto no âmbito destas iniciativas, são as mesmas que se colocam, de certa forma, quando a CMVM avalia a informação não financeira. De facto, nós conseguimos perceber que a informação cumpre os requisitos informativos típicos e que estão previstos no Código dos Valores Mobiliários. Conseguimos também perceber que elas cumprem, que os relatórios cumprem aquilo que está estipulado hoje no Código das Sociedades Comerciais, mas há dificuldades relacionadas com a aferição, por exemplo, do cumprimento de determinadas metas climáticas ou sociais que os emitentes se comprometem a atingir, e também isto porque não são áreas de expertise da CMVM. Eu penso que, quanto a este ponto, não teria muito mais. Para além disto, para acrescentar, agora passaria a palavra ao Tiago.
Muito obrigado. Eu aproveitava só para perguntar à mesa quantos minutos é que ainda me são concedidos para tentar graduar a resposta às questões que tinham sido apresentadas.
Em boa verdade, o
Nenhum.
tempo está a esgotar-se, mas queira, faça favor de terminar o raciocínio, não lhe cortaremos a palavra, embora efetivamente sejamos aqui condicionados com o tempo.
Muito bem. Então, procurando endereçar algumas das questões que resultaram, desde logo da intervenção do Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Sim, naturalmente que a CMVM tem a oportunidade de ler de todos os projetos que foram apresentados e verificar que, de facto, existem, especialmente no âmbito do projeto do Partido Socialista, entre os artigos 31 e 35, bastantes indicações sobre algumas indicações sobre o setor financeiro. Foi perguntado, e creio que bem entendido, o papel que o direito europeu tem vindo e a regulação europeia tem vindo a assumir nesta matéria, mas uma das perguntas que retive foi como encontrar estas alterações com os diplomas europeus, quanto tempo a Europa vai demorar, o que devemos fazer. Muito bem, a doutora Rita já, no fundo, endereçou este ponto, indicando que desde 10 de março já existem alterações que estão em curso. Existe um quadro regulatório muito completo, que foi aqui também já enunciado, muito completo, muito granular, muito exigente, que visa precisamente alterar, como o Sr. Deputado bem dizia, alterar, mudar os mercados financeiros para forçar a mudança no âmbito climático. E, portanto, nesta perspectiva, o que devemos fazer é, de facto, devemos alinhar e procurar alinhar com o quadro europeu que está a ser implementado, que já está em implementação, e portanto que não é nenhuma miríade, e que tem balizas temporais já concretamente definidas e que, aliás, será de aplicação direta. Quanto à intervenção do senhor deputado Nelson Peralta, a pergunta que retive foi o que precisamos é de regulação da economia, sobre isso gostava de ouvir mais. Pois bem, senhor deputado, foi precisamente isso que aqui foi dito, que existe neste momento em curso, em implementação já, não estamos a falar de algo que ainda está em estudo, não, está já em implementação, já está a ser aplicado pelo mercado, já está efetivamente a ser colocado em prática, um incremento muito significativo da regulação, no sentido de os stakeholders dos mercados financeiros, aqueles que, no fundo, atuam no âmbito da intermediação financeira, possam, os investidores, possam dar um contributo decisivo para esta mudança, para esta corrida ao verde, no fundo, para as alterações climáticas. E se o Sr. Deputado terá concedido, com certeza, a oportunidade de ter presente a exposição da Doutora Rita, aquilo que terá constatado são quatro ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo do conceito e das métricas. Ou seja, quando falamos em sustentável, quando falamos em amigável ou amistoso ou não danoso para o ambiente, o que é que estamos a falar? Pois bem, a lei, o quadro europeu, vem precisamente, ou pretende precisamente, dar resposta ao conceito e à métrica. Como é que eu meço se é mais verde ou menos verde? E, portanto, nós hoje temos o regulamento da taxonomia, que vem, no fundo, definir exatamente os critérios para determinar se uma atividade é qualificada como sustentável e critérios do ponto de vista, inclusive, ambientais. Depois, esses critérios dão lugar a obrigações informativas que as empresas, como um todo, e os intermediários financeiros têm que emitir, difundir, divulgar para o mercado, para que todos os stakeholders do mercado, começando pelos investidores e pelos intermediários financeiros, possam avaliar da conformidade do investimento nessas empresas, nessas entidades e da compatibilidade de esse investimento corresponder às expectativas e ao mandato fiduciário que os investidores lhes impõem. E é precisamente por isso que existe aqui uma quarta dimensão, que é a do investimento sustentável. Precisamente já está, neste momento, finalizado a alteração do quadro europeu que está previsto entrar em vigor em breve, que vem alterar, precisamente como a doutora Rita referia, os deveres dos gestores de fundos de investimento, dos gestores de ativos e das empresas de investimento, no sentido de as obrigar, de tornar obrigatório a incorporação dos fatores de sustentabilidade nas suas decisões de investimento e nas suas próprias atividades. Por último, relativamente à senhora deputada Alma Rivera, a questão que retive, para além da questão dos meios, que creio já ter sido correspondida vastamente pela doutora Rita, aquilo que retive foi sobre a questão do conflito de interesses e consultores. Senhora deputada, a CMVM é uma autoridade independente, uma autoridade administrativa independente. Naturalmente que não tem relações privilegiadas com nenhuma entidade em particular, e desenvolve o seu desígnio e as atribuições de supervisão com total isenção e independência, como assim e é imposto pelos seus estatutos, e naturalmente que não existe aqui nenhuma destrinça em matérias de sustentabilidade, em matérias de intermediação financeira, em matérias de gestão de ativos, em matéria de auditoria, em matéria de avaliação de imóveis. Não existe qualquer diferença. A CMVM é uma entidade independente, sem nenhuma ligação a terceiros ou partes privadas que possam configurar ou colocar em qualquer situação de conflitos de interesses. Quanto à questão como se avaliam os fatores de ESG, Sra. Deputada, quero lhe agradecer muito e com esta concluo, porque isto vem, no fundo, permitir de concluir com a relevância do nosso alinhamento com o direito europeu. Como é que se faz a avaliação dos fatores ESG? Pois bem, o quadro europeu, precisamente aquilo que pretende, é a definição de critérios concretos, harmonizados, perfeitamente padronizados e definidos, sobre cada uma das empresas que atuam no âmbito do espaço da União Europeia, como é que elas devem identificar e ser identificadas como atuando ou não atuando, como valorando ou não valorando, como, no fundo, avaliar a sua pegada ecológica e o seu impacto ambiental. E também por isso esta alteração do quadro regulatório europeu é tão valorosa. Deputado, tentando ser naturalmente conciso no tempo, colocamos naturalmente ao vosso dispor para quaisquer questões adicionais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu Quero agradecer, em nome do Grupo de Trabalho da Lei de Bases do Clima, à CMVM, na pessoa da doutora Rita Oliveira Pinto, do doutor Tiago Santos Matias e da doutora Érica Chambal, todos os esclarecimentos e perspectivas que nos deixaram hoje como contributos, que agradecemos. Senhoras e senhores deputados, dou por encerrado esta audição e temos agenda marcada para amanhã, às 9 da manhã, com o Conselho Nacional de Juventude. Boa tarde a todos.
Muito obrigado, boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde.